Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Universo numa Casca de Noz, de Stephen Hawking. É uma obra de divulgação científica publicada originalmente em 2001 que apresenta questões centrais da física teórica moderna para leitores não especializados. Em vez de desenvolver demonstrações matemáticas extensas, Hawking usa analogias, contexto histórico e numerosas ilustrações para discutir como as ideias sobre espaço-tempo, matéria e causalidade se transformaram com a relatividade e a mecânica quântica. O livro retoma temas associados à sua pesquisa, sobretudo buracos negros, singularidades e a busca por uma descrição unificada das leis físicas, mas também incorpora debates então recentes sobre teoria das cordas, dimensões adicionais e cosmologia. Seu propósito não é oferecer respostas definitivas para todos os problemas do cosmos. É mostrar quais são os modelos disponíveis, onde estão seus limites e por que certas perguntas permanecem abertas. A obra combina exposição conceitual e especulação científica controlada, distinguindo resultados estabelecidos de hipóteses ainda em investigação. Assim, convido o leitor a acompanhar a física como um campo em movimento, no qual compreender exige revisar continuamente as próprias intuições. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, relatividade redefine espaço-tempo e gravidade. Hawking começa por situar a mudança produzida por Einstein na maneira de pensar o universo. A relatividade especial derruba a noção de um tempo absoluto compartilhado por todos os observadores, medidas de duração e distância dependem do movimento relativo. A relatividade geral amplia essa transformação ao tratar a gravidade não como uma força atuando à distância no sentido newtoniano, mas como efeito da curvatura do espaço-tempo causada pela matéria e pela energia. Essa formulação explica por que corpos e luz seguem trajetórias influenciadas pela distribuição de massa e permite descrever fenômenos extremos, como estrelas compactas e a expansão cósmica. O livro não substitui um curso formal de física, mas destaca as consequências intelectuais da teoria. Se o espaço e o tempo participam dinamicamente dos eventos, pergunta sobre começo. Fim e estrutura do cosmos deixam de ser apenas filosóficas e passam a depender de modelos físicos testáveis. Hawking também insere essas ideias em seu contexto histórico, mostrando como observações e impasses teóricos orientaram a substituição de modelos anteriores. As ilustrações ajudam a visualizar geometrias e trajetórias que seriam difíceis de captar apenas por descrições verbais. Ainda assim, o leitor deve entender que analogias têm alcance limitado, elas facilitam a entrada no tema, mas não reproduzem toda a precisão da linguagem matemática da relatividade. Em segundo lugar, buracos negros expõem o conflito entre gravidade e teoria quântica. Os buracos negros ocupam posição central porque concentram, em um mesmo objeto, os desafios da relatividade geral e da física quântica. Pela relatividade, uma concentração suficientemente intensa de matéria pode criar uma região da qual nem a luz escapa, delimitada pelo horizonte de eventos. Hawking explora como esse conceito altera a previsão sobre o futuro de objetos que se aproximam do horizonte e como singularidades revelam os limites de uma teoria aplicada a condições extremas. A contribuição mais decisiva associada ao autor é a ideia de que efeitos quânticos fazem buracos negros emitirem radiação e, em princípio, perderem massa ao longo de tempos muito longos. Isso impede que sejam vistos como objetos completamente escuros e introduz uma questão profunda: o que ocorre com a informação física associada à matéria que cai neles. O problema não é um detalhe técnico. A mecânica quântica pressupõe uma evolução que preserva informação, enquanto uma evaporação aparentemente completa poderia sugerir sua perda. O livro usa esse conflito para evidenciar que nenhuma das duas grandes estruturas teóricas disponíveis resolve sozinha todos os regimes da natureza, ao explicar horizontes. Entropia e previsibilidade, Hawking mostra que a fronteira da pesquisa não se resume a descobrir novos objetos celestes, mas envolve esclarecer quais princípios fundamentais podem coexistir sem contradição. Em terceiro lugar, tempo, histórias quânticas e os limites da previsão. A discussão sobre o tempo ultrapassa a questão popular das viagens temporais. Hawking mostra que a física moderna obriga a separar o tempo cotidiano, orientado por memória e causalidade, das descrições teóricas em que diferentes observadores medem intervalos distintos ou em que processos quânticos são tratados probabilisticamente. Na mecânica quântica, não se prevê uma única sequência inevitável de eventos com a certeza esperada na mecânica clássica. O formalismo atribui probabilidades a resultados possíveis e a formulação de histórias múltiplas, associada a Richard Feynman, oferece uma maneira de pensar a contribuição de diferentes trajetórias para um resultado observado. Essa mudança importa para a cosmologia, pois o universo primordial não pode ser descrito simplesmente como uma versão ampliada da experiência diária. Hawking aborda ainda o tempo imaginário como ferramenta matemática usada em certos modelos cosmológicos. Não se trata de uma dimensão fantasiosa acessível por viagem, mas de uma reformulação que pode tornar determinados cálculos e descrições do início do universo mais tratáveis. Ao examinar a possibilidade de voltar ao passado, o livro enfatiza dificuldades de causalidade e argumentos físicos que restringem essa hipótese em escala macroscópica. A lição principal é metodológica e ideias intrigantes exigem coerência com as leis conhecidas e não devem ser confundidas com previsões tecnológicas. O tema revela tanto a potência quanto a cautela são necessárias diante de cenários que parecem ficção científica. Em quarto lugar, teoria das cordas, branas e a busca por unificação. Uma ambição recorrente no livro é a procura de uma teoria capaz de conciliar a gravidade relativística com a física quântica e, idealmente, organizar as interações fundamentais em uma estrutura comum. Hawking apresenta a teoria das cordas e desenvolvimentos ligados a branas como candidatos importantes nesse esforço. Nesses modelos, as entidades fundamentais não são apenas partículas pontuais, mas objetos estendidos cujos modos de vibração corresponderiam a diferentes partículas. Para que a formulação seja matematicamente consistente, ela costuma requerer dimensões adicionais, além das quatro dimensões perceptíveis de espaço e tempo. As branas, por sua vez, permitem imaginar universos ou superfícies de diferentes dimensionalidades dentro de uma estrutura mais ampla. O valor da apresentação não está em declarar que essas ideias foram comprovadas. O próprio caráter especulativo é essencial, elas surgem porque as teorias existentes enfrentam problemas quando aplicadas a energias extremas, escalas diminutas ou singularidades. Hawking também aborda a chamada representação holográfica, na qual informações sobre uma região podem ser relacionadas a uma descrição em sua fronteira. O leitor percebe que unificação significa mais do que reunir fórmulas em uma só equação. Significa encontrar um quadro que preserve princípios físicos, explique resultados conhecidos e produza consequências verificáveis. O livro, portanto, oferece uma fotografia de uma área ainda aberta, sem apresentar hipóteses como consenso consolidado. Por último, o futuro humano é avaliado à luz da evolução biológica e tecnológica. Além da cosmologia, Hawking dedica atenção ao futuro da humanidade, relacionando evolução biológica, computação e exploração espacial. A abordagem parte de uma diferença básica: a evolução por seleção natural opera lentamente, enquanto mudanças tecnológicas podem alterar capacidades humanas em ritmos muito mais rápidos. O livro considera possibilidades como engenharia genética, aperfeiçoamento de sistemas computacionais e integração crescente entre processos biológicos e eletrônicos. Essas projeções não funcionam como calendário de invenções inevitáveis, mas como extensão de tendências que merecem análise racional. Hawking associa esse debate à sobrevivência de longo prazo da espécie eventos planetários. Limitações de recursos e riscos cósmicos tornam relevante pensar na expansão para além da Terra, embora a viabilidade técnica e social dessa expansão esteja longe de ser simples. A referência à ficção científica serve para delimitar o que é imaginável, não para confundir narrativa com evidência. Esse capítulo amplia o escopo do livro porque desloca a pergunta sobre as leis do universo para as consequências de agentes inteligentes que aprendem a utilizá-las. Também recorda que maior capacidade técnica não garante automaticamente controle, segurança ou sabedoria coletiva, ao colocar previsões ao lado de incertezas. Hawking preserva uma atitude científica: cenários futuros devem ser examinados pelas condições físicas que os permitem. pelos obstáculos que impõem e pelas evidências que eventualmente possam confirmá-los ou descartá-los. Em conclusão, o universo numa casca de noz é indicado para leitores curiosos sobre cosmologia, relatividade, física quântica e teorias de unificação que desejam uma visão panorâmica sem enfrentar uma apresentação universitária baseada em equações. É especialmente proveitoso para quem já possui alguma familiaridade geral com divulgação científica ou aceita avançar lentamente, relendo trechos e usando as imagens como apoio. Embora Hawking escreva para o público leigo, temas como histórias quânticas, horizontes de eventos, tempo imaginário e dimensões extras continuam conceitualmente exigentes. Por isso, a obra não deve ser tratada como leitura introdutória inteiramente simples, mas como um convite acessível a problemas genuinamente complexos. Seu principal benefício intelectual é ensinar a distinguir observação, teoria bem estabelecida e hipótese de fronteira. O leitor ganha um mapa das perguntas que orientam a física teórica e entende por que a unificação entre gravidade e quântica permanece difícil, comparado a livros de divulgação mais lineares ou estritamente históricos. Ele se destaca pelo alcance visual e pela combinação de ideias clássicas com debates avançados de sua época. As ilustrações não são mero ornamento, ajudam a organizar noções espaciais e temporais que resistem à linguagem comum. Também se diferencia por ligar buracos negros e cosmologia a questões sobre informação, causalidade e futuro tecnológico, como retrato de uma fase importante da pesquisa teórica. O livro mantém valor duradouro, desde que seja lido com a consciência de que algumas propostas discutidas permanecem abertas e que a ciência posterior pode reformular suas perspectivas. Se você quiser apoiar Stephen Hawking, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!